lugar o Sporting. Em segundo lugar, muito boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Tive que refletir e pensar bem, porque eu ia dizer boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos, mas em primeiro lugar está o Sporting. Sejam bem-vindos a este Sporting 160 que analisa o regresso do Sporting à liderança do campeonato depois de uma vitória categórica ontem, frente ao Gil Vicente. Mas ainda antes de irmos ao jogo e às análises e às táticas e às coisas e substituições e tudo isso, vamos dar as boas-vindas ao meu excelentíssimo painel habitual, obviamente, porque equipa que ganha não mexe, portanto, dar as boas-vindas aqui ao João Castro e ao Pedro Varela. Pedro, começo por ti, boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem. E tenho mesmo que começar por aquilo que estávamos a falar em off, porque é impressionante, ainda estávamos agora mesmo a falar disso em off, que tínhamos aqui alguns comentários no chat, ainda no programa não tinha começado, e neste momento já temos mais, e são todos de pessoas, sportingistas, estão todos lá fora. Buckinghamshire, Londres, Genebra, Canadá, Irlanda do Norte. E Bournemouth, que já é habitual, o Walter Oliveira. E
Olha,
portanto,
Pedro, desculpa lá
é
interromper-te.
impressionante.
Eu tive agora uma ideia. Vamos pedir a esta malta que nos envie o seu e-mail. Vamos convidá-los para fazer um programa só com este pessoal do estrangeiro.
Só estrangeiro.
Olha.
Ora, bora lá,
Era
bora
uma
lá.
boa ideia. A malta que
Envie.
quiser. Então, olha, é mais fácil. Eu vou pôr
É
aqui
mais
o
fácil.
e-mail. Eu vou pôr aqui o
Exatamente. Põe o
e-mail do
e-mail a
Sporting
correr em
160.
baixo.
Quem
Eu vou
quiser
pôr o e-mail do
participar.
Sporting 160 e quem quiser fizer um
Malta
programa
estrangeiro, vamos
connosco.
fazer um programa
Pode ser
só
até já o
porque
próximo, quando
já o
nós
próximo.
jogamos com o Guimarães. Quando é que jogamos com Vitória? Acabei de
Jogamos com
comprar o bilhete e
Vitória
nem me
no
lembro.
sábado.
É no
Claro.
sábado, às 6 da tarde. Acabei de comprar o bilhete, nem me lembro. É no sábado às 6, exatamente. Se calhar na segunda-feira podemos fazer aqui um programa com a malta que quiser para. Eu vou pôr aqui o e-mail, portanto, olha, já está aqui, grande ideia de João.
Portanto,
Quem quiser.
põe também a correr aqui em baixo, por favor,
Mete
tipo
nas
para a
legendas.
malta
para
Vou pôr já aí um
ver.
banner. Até porque
Mas
já
olha,
amanhã, nós depois
o
amanhã
Marco.
fazemos 7 anos que fizemos o primeiro programa,
Sporting
portanto, nada mal.
160@gmail.com, mandem-nos o vosso e-mail se quiserem participar neste programa que vai ser
Tudo
cheio de
estrangeiro.
sportinguistas no estrangeiro. Isto é um programa em direto, portanto é assim que funciona
É
já.
sim, é sim, é verdade. As
Então,
ideias a enfurecer em direto. Vamos embora. Vamos
Pedro
lá, Pedro.
Varela, as boas-vindas estão dadas, não é? Vamos
Então,
ter um grande programa, certo?
temos sempre, ou pelo menos nós achamos sempre que fazemos um bom programa. Umas vezes acertamos mais, outras vezes acertamos
É
menos,
verdade.
mas nós achamos sempre que estamos aqui a tentar fazer o melhor que sabemos, mesmo que às vezes não concordem connosco, e o Luton acabou de dar a volta ao resultado e está a ganhar o Arsenal 3-2. E sim, para quem me pergunta porque é que eu festejo pelo Luton, é a terra do meu cunhado. E portanto. Vamos fazer o melhor e estamos contentes porque o Sporting, como tu disseste, fez uma boa exibição, venceu, está em primeiro lugar. E ainda aqui há uns dias, quando fizemos o programa a seguir ao Benfica, 12 de novembro foi quando jogamos com o Benfica, estava tudo. Foi 12 de novembro? Sim, acho que foi 12 de novembro, exatamente.
Pai.
Estava tudo chateado porque eu tinha dito que estávamos em primeiro, mas só ao mesmo tempo que os pontos e não sei o que mais. Pá, nem foi preciso fazer uma jornada para estarmos outra vez em primeiros e para continuar a teoria que estamos em primeiros, porque andava tudo malta chateada, especialmente os sportinguistas, que não, nós estamos em segundo, com os mesmos pontos, mas não sei o que mais, pronto, continuamos em primeiro e isso é o que interessa. E nada
Com
ganha,
dois
nada consta.
pontos de avanço.
Nada ganha, nada conquistado, mas para já estamos no bom caminho e isso é o mais importante.
E já vamos comparar resultados, que eu e o Varela estávamos a fazer isso
Exatamente.
ainda em off. João Castro, bem-vindo também tu, uma vez mais, ao Sporting 160.
Ora, boa noite, minha querida, e boa noite, Pedro. Olha, o Luís Silva estava a dar uma ideia. Sportingistas 160 pelo mundo, acho que já fizemos um programa com esse título, se
É
eu
verdade,
recordo,
já
e
fizemos, já.
portanto vamos voltar a fazer, e vamos voltar a fazer, porque eu acho que é mais que merecido. E esta malta que está no estrangeiro vive o Sporting de uma maneira muito intensa também, e precisa deste ponto de união, e acho que nós sempre fomos esse ponto de união, e portanto siga. E lá está, regressamos claramente à liderança. Agora de forma isolada para que não haja dúvidas. E, Pedro, deixa-me dizer que foi o 3-3, golo do Arsenal. E
Ai,
portanto.
opa, só virei agora. Ah, que bom.
E portanto,
Isto é um programa incrível.
em
Isto
direto, é incrível.
as pessoas.
Parece era o Sport isto, com aqui os ecrãs todos, o futebol, tudo, as ideias, tudo no ar. E portanto, regressamos à liderança numa altura muito, muito importante. Como disse um amigo meu, eu já não sei em que grupo, porque estou em 160 grupos, disse, e bem, o Sporting na Luz teve a 2 minutos, ou seja, tivemos a 2 minutos com 8 pontos de avanço. Se tivéssemos ganho na Luz, estávamos hoje com 8 pontos de avanço para o Benfica e 6 para o Porto. Não aconteceu. Mesmo assim aproveitamos a escorradela do Benfica, e portanto eu sei que a malta tem medo quando os outros escorregam, o Sporting não aproveita, estamos a aproveitar, e é muito importante, porque vem aí dois jogos muito difíceis. Esta deslocação a Guimarães é muito complicada, e depois temos o Sturm Graz, e aí podemos jogar com todos os suplentes, até eu posso jogar se eles quiserem, porque não conta para nada ao jogo, e depois recebemos o Porto num jogo que eu acho que o Sporting tem a obrigação de vencer, isto porque é importante vencer todos os jogos contra os pequenos, que isso muitas vezes dá títulos, mas é muito importante nestes jogos contra os grandes, fundamental em casa, também ganhar. Ou pelo menos não perder, mas ganhar era muito bom, porque primeiro colocávamos aqui o Porto a uma distância confortável, em Guimarães, mas depois temos que demonstrar que somos capazes de vencer estes grandes jogos, coisa que para já não tem acontecido. Estou com uma fé que vai ser nesse jogo.
E vamos ver um jogo de cada vez. Jogo a jogo. Ainda antes de irmos aqui aos temas desta noite, deixar o nosso obrigado, obviamente, aos nossos patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160. São por lá que são feitos os pré-jogos e os pós-jogos. Sejam vitórias, sejam derrotas, sejam desabafos, empates, o que seja, o João e o Castro têm estado por lá, portanto obrigada a todos aqueles que nos acompanham também através do Patreon. E antes de arrancarmos aqui com o programa,
Mariana, deixa eu só responder aqui ao Pajo. Há bocado o Solá tinha colocado mais 30 bilhetes, mas eram só 30, mas é preciso ser sócio do Sporting e ter as cotas em dia, não convém não esquecer desse pequeno pormenor que tanta polémica deu esta semana. Mas eram apenas 30 bilhetes nesta segunda venda, portanto,
guardem isso para as notas.
Mas eu duvido que já esta hora já devem estar esgotados.
E em Guimarães?
Esta hora já foi.
E em Guimarães, Pedro? Havia bilhetes em Guimarães? A bilheteira
acho
deles?
Que do Sporting não. Não, do Sporting não. Para o Sporting, não? Para o lado do Sporting não. É tudo Sporting ou Núcleos. Yeah.
Ok.
E já vamos falar então aqui do jogo de Guimarães. Ainda antes de avançarmos para o jogo do Gil Vicente, dizer que hoje, quando nós dissemos que íamos fazer o programa, eu disse logo aos meninos que existia jogo de handball, não é que eles não soubessem, mas obviamente ainda há malta que está a chegar do jogo, portanto ainda há mais malta que vai chegar aqui neste intervalo, mas deixar a nota que os meninos do handball voltaram a vencer por 34-28 para a Europa de handball, portanto um grande, grande jogo, uma grande, grande vitória frente à equipa que já estava líder do grupo do Sporting. E agora sim vamos falar do Gil Vicente. Pedro, mais do que um regresso à liderança do campeonato, é importante aqui falar da importância que Vítor Jokeres tem tido neste Sporting. Há muita gente que diz que o Jokeres anda com as costas, há muita gente que diz que o Jokeres está a ser o novo Pote, e o Pote que foi na temporada do Sporting campeão. A verdade é que temos um ponta de lança que só cheira gol, e só faz gol e só vai à procura de gol. Portanto, é importante aqui clarificar a importância de Vítor Jokeres. Ainda assim, com dois golos que foram e que acabaram por ser aqui importantíssimos para a vitória de ontem, temas e análise geral ao jogo e, obviamente, à prestação do nosso ponta de lança.
O Jokeres carrega tanto o Sporting como o Alan carrega tanto o Manchester City, como haverá certamente outros pontas de lança que carregam as equipas. Eles estão lá para marcar golos. Tu, quando escolhes ser ponta de lança, estás lá para fazer gols. Quando escolhes para ser defesa, estás lá para fazer cortes e ajudar a equipa a defender menos. Quando escolhes ser guarda-redes, estás lá para defender golos e potenciais golos não, porque os golos não os defendo, mas para evitar que as bolas entrem. Quando estás no meio-campo, estás lá para fazer passos de retura, seja o que for. Quer dizer, essa lógica, eu sei que há muita dor de cotovelo neste momento, há muita gente que achava que o Guiocas era caro, que o Guiocas era não sei o quê, que ia ser flop, que era não sei o quê, que toda a gente esqueceu. É pá, seja o que for, não, se está a carregar o Sporting, ainda bem, não há mal nenhum. O Acosta também carregou o Sporting, o Schmeichel também ajudou a carregar o Sporting, Jardel. O André Cruz carregou o Sporting, o Jardel não carregou o Sporting. O Jardel acho que levava tudo às costas, ainda ao estádio consigo, mais adeptos, e levava aí uma série de coisas com ele. Portanto, essa lógica de dizer que levava às costas, efetivamente, começa, o Sporting começa a incomodar, e quando começa a incomodar, começam a surgir estas coisas. O Guiocas é um excelente jogador, de qualidade que já não há dúvidas absolutamente nenhumas, que não, obviamente será quase impossível o Sporting mantê-lo mais do que o Edson carregou o Sporting, como diz aqui o Guilherme. Obviamente que o Sporting dificilmente conseguirá manter o Guiocas por mais um ano, e imaginemos que se corre bem o campeonato, então ainda mais difícil será. E além de ser um excelente jogador, ter capacidade técnica e tática que todos já vimos, pá, do ponto de vista físico é um assombro, é uma coisa que eu já não me recordava de ver há muito tempo no Sporting, e nem sei mesmo se me recordo de ver um jogador que tivesse aquela qualidade e depois chegasse ao final dos jogos a correr que faz aquilo que todos ainda ontem viram, aqueles piques aos 86 minutos e aos 88. Estão aqui a perguntar se vemos o Yazalde. Já é muito difícil para me lembrar do Yazalde, como é óbvio. Esse o carregar, o que me interessa aqui, e João tem falado muito nisso, é a forma como a equipa tem conseguido responder às diferentes situações de jogo, algumas até adversas, de começar a perder o jogo. Há uma questão que toda a gente, que é impossível não falarmos dela, e eu não acho que terá sido ontem, porque ontem não acho que o Adam tenha tido culpa alguma no golo, mas obviamente não tem sido uma peça fundamental como aquela que estávamos habituados e que estivemos habituados, por exemplo, na época que tu daqui a um bocado vais falar dos números, por exemplo, em 2021 que compramos, mas que fomos campeões. Mas como o João ainda disse muito bem, na antevisão deste jogo que ganhamos ontem, quando fizemos para o Patreon do Sporting 160, quando eu lhe perguntei sobre a questão do Pedro Gonçalves, estavam a falar de Pedro Gonçalves, e ele disse, e bem, que o Ruben Amorim não ia deixar cair Pote, e portanto não ia para o banco, ia ser titular. No jornal, o jogo a seguir, saiu um título que era Ruben Amorim não deixa cair Pote. E depois, Ruben Amorim não só não deixou cair Pote, como o Pote ainda fez ontem uma assistência, como não vai acontecer exatamente a mesma coisa, e o João voltou ontem a referir isso também no pós-jogo, não vai acontecer também com o Ruben Amorim em relação ao Adam. Acho que as prioridades não são o guarda-redes. Claro que era ótimo o Sporting ir ao mercado em janeiro e tratar de tudo aquilo que precisa, inclusive também um guarda-redes, mas a prioridade não é essa. E mexer guarda-redes provavelmente é das posições mais complexas de se mexer durante uma temporada, e assim a meio, quando chegamos a janeiro, já estaremos ali muito próximos do meio. Portanto, temos que acreditar que o Adam vai melhorar, que provavelmente o nível de reflexo já não está o que estava. Há a questão também da renovação, temos que tratar disso urgentemente para o próximo ano, no limite, obviamente. Mas o mais importante é que o Sporting ontem volta a começar a perder, não desiste, mantém aquela aura tal e qual como em 2021, mas com uma diferença grande. Lembro-se que em 2021 havia muitos jogos que eram ganhos ali à rasquinha e era um sofrimento. Este Sporting não, este Sporting cria oportunidades, este Sporting marca golos. Apesar de tudo, não marca tantos golos como marcou no ano do título, na mesma jornada em que estamos agora, tinha menos sofridos também, e tu já vais falar disso, Mariana, e até tinha menos um ponto. Mas a verdade é que quero acreditar que é com estes que nós vamos continuar a lutar, e eventualmente a mexida de lacunas no próximo mercado, que aí acho que pode ser. Toda a gente está sempre a recordar-se da época de 99-2000, porque foi sem dúvida uma mexida cirúrgica que nos ajudou a ser campeões. Se isso vai acontecer ou não, vamos ver, cá estaremos depois para falar em janeiro. Agora que o Sporting vence, e que me dá pena de ver, é uma bolha pequenininha, assim, são meia dúzia de adeptos, ver alguns adeptos do Sporting ainda a tentar arranjar sempre qualquer coisa para pegar com esta equipa, seja com o Pote, seja com o Adam, seja com o Ruben Amorim. Eu com o Ruben Amorim já nem sei o que é que eles podem pegar. Ruben Amorim, eu dificilmente acho e posso estar, talvez se calhar dizer aqui em direto e às vezes sem pensar assim um bocadinho mais a fundo, mas provavelmente é o melhor treinador que nós tivemos no Sporting desde que eu sou vivo e que me lembro de treinadores. A forma competitiva como o Sporting tem estado no campeonato, obviamente a época do ano passado é para esquecer, mas aquilo que tem feito do ponto de vista de comunicacional, aquilo que tem feito da evolução dos jogadores e das vendas que depois apareceram também decorrentes disso, não quer dizer que no passado não tenha acontecido outras, mas aconteceram muitas. Aquilo que ele tem, mesmo com alguns defeitos, como nós sabemos, a teimosia do avançado, claro que num plano pessoal muito particular para mim, por culpa do Castro, tenho pena que ele tenha dispensado o Fataú. A culpa é 50% do Castro, 50% do Ruben Amorim, 50% do Amorim, porque eu acho que ele tinha lugar para estar no Sporting, 50% do Castro, porque devia ter estado quieto e não devia ter posto a ver os jogos do Gana antes dele, quando ele estava para chegar para o Sporting, chegou no Sporting e que agora anda a ver os jogos do Leicester, e lá me vou divertindo a ver isso. Mas a verdade é que esta coisa de pegarem, quererem pegar com tudo, agora claro que é o Adam, já foi o Pote, epá, desculpem lá, comprem bilhetes, encham a balada, que ainda ontem só lá estiveram 33 mil, se calhar é preciso pôr mais sócios, se calhar é preciso inventar regras novas para arranjar compras de bilhetes. Se calhar é preciso criar umas categorias novas, tipo sócio que mora a menos de 20 km de Alvalade, tem direito a comprar bilhetes e ainda levam uma Coca-Cola de borla, uma coisa assim para aquilo encher. E agora é nos núcleos, também já temos, portanto qualquer dia vai ser sócios do núcleo, sócios do Sporting, e num raio de 100 km para o estádio onde se vai realizar o jogo, também podem comprar, seja quais forem as regras, mas a verdade é o que interessa neste momento é apoiar o Sporting, porque não há outra forma. Se não apoiamos quando ele está em primeiro lugar, vamos apoiar quando? Se não somos nós a apoiar, estão à espera de quê? O jogo ontem acabou e eu raramente pego naqueles cartilheiros, mas fui logo buscar 3 ou 4 cartilheiros que estavam exatamente com o mesmo, logo com a mesma coisinha, tudo ali, tudo já
com escrito. O mesmo discurso.
O famoso Hugo Gil, que eu já nem lhe deu conversa, mas não perdoei, porque até uma regra do VAR já estava a inventar.
Se não viram, vão ver. Se não viram, vão ver.
O Mauro Xavier, que eu até tenho pena, porque acho que uma pessoa minimamente inteligente para ter aquele tipo de cartilha é triste, e depois há lá uma outra conta que também, mas aquilo tudo ao mesmo tempo, colocados ao mesmo tempo, é espetacular ver, mas enfim, mostra bem como estas coisas se rodeiam e se transformam lá. E também, para terminar, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que eu acho o futebol nestas coisas traz o que há, o pior de nós todos. O Luís Freitas Lobo, eu não conheço o Luís Freitas Lobo de lado nenhum. Tive uma vez quase para irmos jantar com ele, aqui há uns anos, com um célebre jantar que houve aqui com o Rui Tobar, com o Miguel Pereira do Porto e com mais a malta do Cavanes e mais a Márcia Ribeiro do Canal 11. O João era para ir e esse acabou por não poder, e mais uma malta aqui do Norte. O Luís Freitas Lobos era para ter ido a esse e acabou por não conseguir. Foi a única interação que tive com ele, porque era eu até que estava a marcar o restaurante. Epá, e cometeu aquele erro de dizer que aquilo é mão num lance de peito. Obviamente eu pus até o vídeo e brinquei com aquilo. Epá, mas longe de mim as pessoas transformam-se e acho piada ver determinados tipos de doentes de um determinado clube a criticarem o que aconteceu ali porque lhes era contra eles, mas depois os outros vão fazer exatamente a mesma coisa. E normalmente estes dois tipos de adeptos são aqueles que ganham há 40 anos, os dois tipos de adeptos, que não somos nós. Portanto, é fácil de saber quem são.
Matem-se, esfolem-se e deixem-nos em paz, é só o que é preciso. Basicamente. João, ainda antes de irmos aqui aos números e ao comparativo do ano em que fomos campeões, e inclusive do ano passado, o jogo ontem foi aqui assim uma mistura de coração, de emoção, de qualidade e de uma série de situações pelo meio. Se por um lado temos as substituições de Ruben Amorim, que acabaram por ser cruciais para a vitória, por outro, temos jogadores que continuam a dar tudo. Temos o exemplo do Coates, temos o exemplo do Just, que acabou por forçar aqui a lesão que tinha. Depois vai parar entre 3 semanas a 1 mês, de acordo com aquilo que eu percebi. Portanto, já vamos para Guimarães e Coates. O Sporting, apesar de ter tido as substituições na defesa, o jogo mudou a 100%, mas deixa-me eu fazer-te uma pergunta que até acho que o Varela te fez ontem, mas corrija-me os dois se eu estiver errada. O Gene continua a não ser titular. E estamos a falar de um jogo contra o Domiense em que o Sporting entra com tudo, para respeitar também a equipa do Domiense, já falámos sobre isso a semana passada, mas depois contra um Gil Vicente, acabamos aqui por ver Géni só na segunda parte. Epá, e a verdade é que fez aqui uma diferença crucial no jogo de Sporting.
Olha, em primeiro lugar, e eu não conheço o Freitas de Lobo, eu sei que ele já pediu desculpa pelo engano, sim, mas só comete erros quem comenta em direto. E agora, como eu comento em direto, é muito normal...
É muito fácil, não é?
É muito fácil cometer erro. Ali a questão é que ele está a comentar, e se tivesse a sorte que eu tenho de ter o Pedro Henriques como árbitro a acompanhar, eu deixo sempre o comentário de arbitragem para o Pedro Henriques. Portanto, nunca vou a fundo no comentário de arbitragem, só dou uma mera opinião. Mas ali ele tem que comentar na hora porque ele está a fazer o comentário completo ao jogo, não tem ali vídeo árbitro ou comentador árbitro, e portanto comentou, errou, já corrigiu, mas portanto acontece a todos, obviamente, e portanto, não querendo defender, a verdade é que em direto é sempre muito mais complicado. Mais importante que isso é reconhecer depois o erro, e isso foi feito. Em relação ao jogo, em relação ao Géni, é muito fácil explicar o Géni, Mariana. Eu ontem falei isso no pós-jogo, porque o Sporting joga sempre ou com um ala ofensivo e outro mais defensivo. E, portanto, a hipótese ontem era começar com o Géni e com o Mateus Reis, a ala do outro lado, ou começar com o Gaio e com o Nuno Santos. Esta foi a escolha do Ruben Amorim, muito pela leitura que ele fez do adversário. O Félix Correia costuma jogar à esquerda, é um jogador rápido, talentoso, foi formado no Sporting, está emprestado pelos Juventus, e tem muita qualidade, e portanto, se calhar, o Ruben Amorim pensou e bem, um jogador mais defensivo do lado direito para defender o Félix Correia. O treinador do Gil Vicente pensou o contrário, Vítor Campelo, que pôs, neste caso, o Félix Correia a defender, a jogar todo, como a ala toda à direita do Gil Vicente passou por ele, portanto, trocou de lado para o lado direito, era ele que fazia de quinto defesa, eles defendiam em 5-2-3, depois lá atacavam em 4-2-3-1 ou 4-3-3, conforme querem chamar, mas a verdade é que, portanto, o Ruben Amorim escolhe mediante também aquilo que ele analisa do adversário e do que é que pede para o jogo. Depois corrigiu bem, ou seja, ao intervalo, e o Sporting, que até começou mais ou menos bem o jogo, embora depois o jogo entrasse numa toada muito de equilíbrio e o Gil Vicente conseguiu adormecer o Sporting teve logo ali uma grande oportunidade com o Morita, que foi o Félix Correia que fecha a bola ao segundo posto, foi um cruzamento dos Gaio, se eu não me engano, e depois o Morita ataca mal a bola, porque ele ia atacar de pé esquerdo, se ele ataca de pé direito, ou marcava, o Félix Correia fazia penalti, mas ele vai tentar atacar a bola de pé esquerdo, é um grande corte do Félix Correia que valeu quase um golo, é como fosse um golo. Depois o Sporting, é a verdade é que muitas vezes só atacava ou conseguia atacar quando a bola chegava ao Edwards ou quando variava o jogo muito rápido para os Gaio, e depois o Sporting ali conseguiu pela direita. O lado esquerdo foi, eu dizia, quase um deserto de ideias. O lado direito teve ali um ou outro lance. É verdade é que o Gil Vicente marca numa bola parada em que o Gyökeres faz mal a marcação ao defesa, o defesa antecipa só ao Gyökeres, e o Gyökeres admitiu isso na flash. É a primeira vez que eu vejo um jogador a admitir quase que falha e que o adversário teve melhor naquela situação. Depois, obviamente, o Gyökeres deu a volta na segunda parte. É verdade é que o Sporting depois corrige muito bem ao intervalo. Eu acho que o Ruben Amorim, tivemos a felicidade de marcar também o golo ainda antes do intervalo, que eu acho que foi um momento do jogo muito importante, num remate de pé direito do Nuno Santos, que é curioso, porque o Gyökeres marcou os seus dois golos de pé esquerdo, portanto trocaram ali os pés mais fortes. Mas a verdade é que o Sporting e o Ruben Amorim mexe muito bem ao intervalo. O que é que ele percebeu? Nós queixamos isso o ano passado, eu nem sei, Pedro, quantas vezes é que gravámos o pós-jogo, mas foram 34, provavelmente, 34 Sim, claro, jornadas, claro. E nós falávamos sempre que faltava ao Sporting, às vezes, quando estava a perder, porque o Sporting o ano passado acho que só deu duas voltas ao resultado, faltava ao Sporting mexer na tática, não era só mexer os jogadores, e consequência, as dinâmicas que cada um traz, não é? Se entrar um destro para o lado direito, se entrar um jogador mais vertical ou um jogador mais desequilibrador, mas faltava mexer aqui um bocadinho na tática, pôr mais homens na frente. E o Ruben Amorim fez isso. O Sporting inicia a segunda parte com as substituições que fez, a jogar em 4-2-4, basicamente a atacar. O Pote, que até então tinha passado completamente despercebido e nunca conseguia receber a bola à vontade ali no meio, foi para a esquerda. O Edwards aproximou-se do Gyökeres e o Géni atacou pela direita. E, portanto, o Sporting jogou ali em 4-2-4. A verdade é que o Gil Vicente teve muitas dificuldades até acertar as marcações, até porque já tinha, além do cansaço físico, obviamente, alguns jogadores com amarelo, e o Sporting, em 3, 4 minutos, resolveu a partida com dois golos, depois ainda teve um golo anulado, e, portanto, acho que foi uma bela entrada na segunda parte, com uma dinâmica diferente, ou seja, uma estrutura diferente, que era isso que nós pedíamos o ano passado. porque é mais difícil para o treinador depois corrigir. Enquanto estás ali a fazer a alteração, notou-se o Gil Vicente ter muito mais dificuldades em habituar-se àquele esquema do Sporting. Depois, com as alterações, acabou por equilibrar um bocadinho, até o Sporting abrandou. Mas o Sporting tem o Gyökeres, e o Gyökeres, essa é a diferença. Eu hoje estive a gravar na rádio, e a verdade é que o que é que acontecia se nós não tivéssemos o Gyökeres? Normalmente, o que é que acontecia nos anos passados? O Sporting abrandava e depois tinha dificuldades, o adversário começava a pegar no jogo, a subir, a fazer alterações, e depois o adversário tinha mais bola e o Sporting raramente conseguia sair em transição, ou tinha dificuldades. O que é que acontece agora? Quando estás com muitas dificuldades na mesma, e estás um bocadinho mais retraído, a descansar com bola, a controlar o jogo, é verdade que qualquer alívio ou qualquer passo em profundidade, o Gyökeres vai lá. E é uma ameaça constante, ele sozinho, contra o mundo, desequilíbrio. Portanto, essa é a grande dificuldade para os adversários, é porque agora eles sobem as linhas e depois levam com o Gyökeres. Eles tiram a defesa 3, passam para 2, só ficam 2 defesas e o Gyökeres vai para cima deles. O Sporting, qualquer bola que faça um passo mais longo, o Gyökeres vai lá. E, portanto, isso dá para o Sporting, quer esticar o jogo, quer muitas vezes para o Gyökeres segurar a bola, e depois a equipa do Sporting consegue respirar, sobe, e começamos outra vez a construir, já temos bola outra vez. O que acontecia antigamente é que muitas vezes nestas situações, o Sporting mandava uma bola para a frente, perdia a bola, o adversário já tinha a bola. E, portanto, aqui o Sporting consegue não só respirar, como causar o perigo com o Gyökeres sozinho. Portanto, essa é uma grande diferença que o Sporting tem, uma grande arma, e por isso é que o Gyökeres também jogou o jogo todo. Porque a verdade é que é uma arma completamente diferente e põe sempre em alerta as defesas não conseguem estar à vontade com ele, e portanto o Sporting podia ter chegado até a outro resultado, depois houve a substituição natural, o Pote já estava muito cansado, entrou o Paulinho, e o Sporting controlou sempre o jogo, o Gil Vicente não criou nenhuma oportunidade de golo após nós termos chegado ao 3-1, e portanto acho que é uma vitória boa, com muito mérito e com muito dedo do Ruben Amorim, que faz essa substituição tática, além das substituições normais, depois, obviamente, com a capacidade que o Gyökeres traz à equipa, o Jenny, apesar de não fazer uma grande segunda parte, é verdade é que dá outro andamento ao lado direito e provoca o defesa esquerdo, e está aqui o Afonso Figueiredo, que sabe perfeitamente o que é, uma coisa é levar com o Gaio, que tem muitas dificuldades em obviamente, atacar em condução de bola, outra coisa é teres o Jenny, que recebe a bola, vai para cima de ti, vai em condução, consegue, muitas vezes, livrar-se da pressão, portanto, mantém mais a vez a bola lá na frente, enquanto o Gaio muitas vezes passa logo para trás, ou passa para o lado, o Jenny não, recebe a bola, vai em condução, ou seja, faz com que o adversário recue, e obviamente o defesa tem muito mais dificuldades nisso, e a equipa contrária começou a recuar, e portanto, acho que essas alterações, com a alteração em estrutura tática, com o Pote também aí para a esquerda, a junção do Edwards com o Gyökeres, atenção a esta dupla Edwards e Gyökeres, o Edwards quando se aproxima muito do Gyökeres, esta capacidade do Edwards em transportar em fita curta, e depois a capacidade de passar e soltar, obviamente todas as deslocações com o Gyökeres fazem desmarcação, é uma dupla muito complicada, porque eles dois ali juntos, pelo meio, se um recebe a bola, o outro já está a desmarcar e vice-versa, e portanto estou a começar a ver aqui um casamento muito feliz ali no meio quando se aproximam, e depois o Jenny na direita deu muito mais profundidade, mais largura à equipa e outra acutilância que o Gaio realmente não dá, e portanto o Sporting aí encostou um bocadinho o Gil Vicente. Falando daquilo que o Pedro estava a falar, tocando aqui um bocadinho no mercado, eu acho, e já disse ontem, portanto, acho que não vamos pelo guarda-redes, eu acho que o Sporting precisa de um guarda-redes, mas o Ruben não vai deixar cair o Adam, a não ser que haja uma lesão, se houvesse agora uma lesão dada, claro que íamos ao mercado. Agora eu acho é que com esta lesão de Santos Justo nós se calhar vamos ter que repensar, ou seja, se eu acho que a prioridade era o médio e acho que também faltava aqui um outro tipo de ala, eu acho que está aqui o Ricardo a dizer, mas defensivamente o Gaio dá mais que o Jenny, claro, e por isso é que nós trocamos de sistema também com o Jenny, passamos a defender em 4-4-2, porque neste caso foi o Just que jogou a lateral direito. Agora, o Just com 3 semanas e falhando o jogo do Porto também, e falhando se calhar até janeiro, a questão aqui é que o Sporting tem que reavaliar com o Diomande aí para a seleção, com o Just preso por arames, ficamos basicamente reduzidos ao Coates, ao Inácio, ao Mateus Reis, com jogadores que podem estar à bica para ser castigado, e depois temos o Quaresma e o Neto. Portanto, acho que o Sporting vai ter que reavaliar a ida ao mercado em janeiro, por causa do Santos Just. Eu acho que é preciso mais um médio, Nota-se claramente que falta mais um médio nas opções do Ruben Amorim. Um grande médio pode ser aqui uma grande diferença na equipa. Depois eu também gostaria um extremo destro, um ala que fosse jogar pelo lado esquerdo, mas que fosse destro, que pudesse fazer a mesma coisa que o Jenny faz. Mas não sei se temos dinheiro para isso, não sei se temos o jogador ideal para isso no mercado. Mas eu acho que o Sporting tem que estar atento fundamentalmente ao médio. É essa ala eu gostaria muito de ter, mas vamos ter que reavaliar a questão do defesa central, Mariana, porque acho que podemos ter aí um problema, principalmente se houver uma lesão, um castigo do Inácio, do Coates e do Mateus Reis, porque o Diomande de fora, o Morita de fora, o Gene de fora. Portanto, eu acho que o Sporting tem claramente que pensar em reforços em janeiro.
E que contas temos que fazer? Falando em contas, eu e o Pedro Varela estávamos aqui antes do programa arrancar a ver os números da temporada em que fomos campeões e desta temporada, bem como da temporada passada. E ainda antes de passar ao Pedro os números do ano passado, que são impressionantes quando comparados com os deste ano, à 12ª jornada, na época de 2021, quando o Sporting foi campeão, o Sporting tinha apenas mais um ponto à 12ª jornada. Não tínhamos derrota nenhuma, tanto que na época em que fomos campeões só perdemos com o Benfica, porque estávamos bêbados ainda no festejo de campeonato, mas em termos de golos marcados, tínhamos mais 2 e tínhamos menos 4 sofridos. Portanto, atualmente estamos com 31 pontos, na altura tínhamos 32 com 2 empates e 10 vitórias. Neste momento estamos com 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota com o Benfica. Portanto, são bons números, Pedro, mas são melhores ainda quando comparados com os da época passada.
Enfim, quando a época passada...
Nem vale a pena comparar.
Nem vale a pena comparar, porque nós, à 7ª jornada da época passada, já estávamos praticamente afastados do título. Apesar de tudo, é engraçado porque eu, quando estávamos em off e tu estavas a dizer que estavas a ver os números, eu não tinha ideia que na época título tínhamos mais um ponto que há atual neste momento. Que
estamos. Faltou o empate na Luz, Pedro. Já nem digo a vitória.
Era exatamente igual. O empate na Luz, estávamos com 10-2, tal e qual como na altura. Exatamente. A única diferença é que tínhamos menos 2 golos marcados. Neste momento temos 26 contra 28 e estamos com mais 4 golos sofridos também. Apesar disso, são números bons. São os números, Mariana. A questão é: o problema é a nossa intermitência em manter estes números. Estes são os números normais de um clube que quer que lute para ser campeão ano após ano. O nosso problema é que nós tanto estamos com estes bons números, como estamos neste momento em 23-24. Em 22-23 foram péssimos. Em 22-23 foram assim, deu para ir mantendo.
21-22,
exatamente. E 2021 foi liderança praticamente de início ao fim. Acho que sofremos todos ali um bocadinho quando fomos a Braga e pensamos que eventualmente pudéssemos até perder aí o primeiro lugar, que acabou por não acontecer. Mas estes são os números que normalmente o Sporting deveria de conseguir, ou seja, e se olharmos para estas 4 temporadas de Ruben Amorim, não aquela que ele chega a meio e também fica em quarto lugar, a malta gosta
essa
sempre de falar dessa.
Eu
não sei porque é que essa vem à baila, é uma época que, pronto, ele ainda fez pior, epá, está bem, já sabemos.
Mas e eu qual que estava, era um bocado difícil.
Sim, mas
estava a preparar a época do título.
Mas pronto, eu gosto muito quando a malta fala nisso e depois é exatamente isso que eu digo, mas está bem, mas olha, ficou em quarto, mas depois preparou para a época a seguir que ganhámos o título. Mas a verdade é que se olhamos para essas 4 temporadas, nós tínhamos uma má época e temos 3 temporadas em que pelo menos sabemos que os pontos e a consistência são para lutar pelo título. E isso é que devia ser o normal. Se nós em 10 conseguíssemos 9 vezes isso, certamente não estávamos aqui 18, 19 anos para ser campeões. Isto não é garantia de nada, não é garantia de que vamos ser campeões, não é garantia, é apenas a garantia de que estamos a lutar pelo título. E como o João ainda há pouco disse, nós vamos ter um jogo muito complicado, onde o Porto esteve a perder e fruto do guarda-redes, e nós até falamos disso no Patreon, se não fosse o guarda-redes, o Porto tinha sido goleado na primeira parte e provavelmente tinha perdido em Guimarães dentro do Vitória. E nós temos que ir fortes, temos que ganhar, temos que mostrar que somos os líderes e que estamos ali para vencer. Deixar aqui também um bem-aja ao Vitória, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que o Vitória coloca os bilhetes a 10 euros, ou a 12 euros, ou a 13. Desta vez o bilhete está a 10 euros. É um bilhete dificílimo de encontrar a 10 euros, já é muito pouco. São muito poucos os clubes que praticam 10 euros de bilhete.
Se calhar nem na segunda liga.
Nem às vezes, exatamente. E, portanto, o Vitória colocou esse bilhete a 10 euros. E, portanto, não espanta que certamente o Sportingista... E como ao jogo também é uma hora agradável, entre aspas, para quem possa vir de Lisboa, não é? Um sábado às 6 da tarde, não é todos os dias que podemos jogar, não é? Ainda ontem os Sportingistas em Alvalade tiveram que jogar às 8:15 e até já
temos suecos.
Exatamente, é o que eu ia dizer, até os suecos reclamam, o Suede Stats que tanto tem seguido o Guiocas, ontem reclamava por isso mesmo, e portanto é uma boa oportunidade para, certamente vamos ter, como toda a gente sabe, estádio, eu diria, muito bem composto, porque o Vitória não vai perder a oportunidade de vender bastantes bilhetes. E como sabemos, mesmo que não esteja cheio, se tiverem lá 20 mil adeptos do Vitória, é provavelmente, o que eu me lembro nos últimos anos, é o único estádio, tirando os dois grandes, Benfica e Porto, que é normal, quando vamos ao Estádio Dragão ou à Luz, estão sempre muito mais, mas é dos poucos estádios que nos conseguem calar, digamos, entre aspas, em termos de apoio. Já lá assisti a um jogo, lembro perfeitamente, há 3 ou 4 anos, que nós fomos completamente abafados por um estádio em pleno delírio, num apoio absolutamente inacreditável, porque aquela cidade obviamente vive o clube como poucos vivem. Conto para isso que o Edward, que conhece muito bem aquele estádio, possa abrir também o livro e marcar aí um golinho, era sempre importante. Mas vamos ter aqui com muito...
Mas que não tira a camisola, se não leva amarelo...
Não tira a camisola, fala amarelo e depois não joga contra o Dragão. Vamos ter essa questão de ter os cuidados.
Espezinho ao Vitória.
Sim, vamos ter que ter todos esses cuidados. Acredito que o Edward tenha. O Edward é um jogador que, nesse aspecto, já... terá sempre o respeito pelo Vitória e sabe perfeitamente que o Vitória foi importante na sua carreira, mas ao mesmo tempo também jogamos com isso, jogamos com o jogo do Vitória e devemos só pensar no Vitória, obviamente. Ninguém vai deixar de fazer uma falta que possa pôr em risco, se essa falta for importante, para que nunca haja um lance de perigo. Mas temos a ganhar esses 3 pontos, que é para o jogo com o Porto, que é segunda-feira, não é? Dia 18.
Segunda-feira, dia 18.
18, exatamente. É para que esse jogo seja, depois sim, fundamental, no sentido em que temos que vir com a vitória de Guimarães para ser mesmo muito importante, e ainda que possa Alvalade ficar muito próximo de esgotar. Tem sido um problema, sei que a hora é sempre chata, a segunda-feira não é nada fácil, mas era espetacular se o Sporting conseguisse esgotar, e quando digo esgotar, não é esgotar a venda dos bilhetes, porque isso temos esgotado até com alguns jogos e depois estão 36, 37 mil. Não, esgotar mesmo em termos de apoio, estarem lá os quase, já pedia 46, 47 mil, seria muito bom, porque parecendo que não, ajuda. E já tivemos aqui o Afonso Figueiredo, há pouco estava aí nos comentários, a falar aqui quando foi nosso convidado, relativamente a isso, que jogadores obviamente sentem. E já agora, já que falamos do Afonso Figueiredo, referi que foi o programa mais visto no Spotify. No outro dia tivemos acesso a essas estatísticas, como toda a gente tem, não é, aquela coisa do rap no Spotify, e foi o programa mais ouvido do ano na plataforma Spotify do Sporting 107.
E foi um programa muito
espetacular.
Bom. João, ainda antes do jogo com o Porto, e obviamente acaba aqui sempre por ser
jogo.
Sim, ainda antes do jogo com o Porto, temos o jogo com o Vitória, vamos sem Coates, e com o Jesse lesionado. Achas que a Mourinho vai ter, obviamente, sempre que adaptar aqui a equipa? Qual é que achas que vai ser? Quais? Isto hoje está difícil. Quais é que achas que vão ser as escolhas de Rubén Amorim para o setor defensivo, uma vez que o Jesse não pode jogar, Coates está castigado, portanto está livre para o Porto, Inácio, creio eu, está um amarelo de ficar de castigo, E Morita também não joga em Guimarães. Tá, agora fiquei na dúvida.
Joga.
Não, Morita joga.
Só não joga o Coates.
Está em risco de não jogar com o Porto.
Está o Inácio, o Edwards e...
Exato. Para ser as escolhas de Rubén Amorim.
Não, eu já disse ontem no Twitter, eu fiz logo mal vi a lesão do Santos Juste, eu acho que vai jogar, obviamente, o Diomande, o Inácio e o Matheus Reis. Portanto, vai ser o trio defensivo do Sporting. Pode haver aqui alguma surpresa do Rubén Amorim, obviamente. A única surpresa que eu vejo que pudesse acontecer aqui era o Rubén Amorim optar por jogar com uma defesa A4, tipo com o Matheus Reis, o Inácio, o Diomande e do lado direito jogar, por exemplo, o Quaresma. Podia ser a única alteração tática, mas não sei se o Sporting iria começar assim. Se jogar com 3 é claramente o Diomande, Inácio e Matheus Reis, portanto quer dizer que depois na direita vai jogar o Jogaio. Na esquerda vai jogar o Nuno Santos, Morita e Ullmann, e depois lá na frente o Edwards, o Gyökeres e o Pote. Acho que não vai assim haver muitas alterações do que eu estou a prever, a não ser que o Rubén Amorim realmente decida jogar com neste caso com 4 atrás, e portanto aí já podíamos jogar com se calhar com o Gene. Mas é verdade que acho que o Sporting tem esse handicap de não poder contar, obviamente, com o Coates, que eu acho que era um jogador fundamental, até por conta das bolas paradas, jogador alto, mas é verdade que, mesmo assim, Diomande, Inácio e Matheus Reis dão-nos muitas garantias, ainda para mais jogando com os médios como o Ullmann e o Morita, portanto, vamos jogar quase na máxima força, tirando o Coates. Mas há que jogar, há que vencer em Guimarães, vai ser muito difícil. O Álvaro Pacheco agora está a montar a equipa e eles estão numa boa fase. O Porto passou realmente lá muitas dificuldades e acabou até por vencer, se calhar de forma, diria, quase injusta, mas é o que é, muito pragmático. Mas acho que vamos ter muitas dificuldades. Agora, eu também acho que o Sporting, eu acho que o Guimarães pode nos causar aqui alguns problemas, mas acho que também nós vamos causar muitos problemas à defesa do Guimarães. E portanto vamos ver, ou do Vitória, vamos ver o que é que o Sporting poderá fazer. Eu acho que essencial é a intensidade, o início do jogo, a primeira parte do Vitória é muito forte, como estou contra o Porto, enquanto há capacidade física, o Sporting tem que retirar a bola ao Vitória, não deixar o Vitória realmente fazer aquilo que fez contra o Porto, que foi empurrar o Porto para trás e criar realmente um caudal ofensivo muito grande e que o Porto tem muitas dificuldades. Se o Sporting conseguir fazer isso, controlar a bola, entrar mais personalizado e portanto retirar essa hipótese do Guimarães subir muito, eu acho que o Sporting poderá realmente ferir o Vitória, porque depois quando o Vitória subir, contamos com o nosso Panzer para tentar chegar rapidamente ao segundo golo. Diria que é isso.
Mariana, deixa só dizer que...
Estava a dizer ao Pedro que foi gol do Arsenal, 4-3 para o Arsenal.
Foi agora, estou a ver, marcou agora no último, já passava da hora, da mãe, que é absurdo.
4-3.
Já responderam duas pessoas, portanto, quem quiser, próxima segunda-feira, Sportingistas no estrangeiro, está a passar em rodapé, já há pelo menos 2 que já mandaram. Um é o Luís Silva, que é nosso conhecido e que está em Almeria, e o outro é o Rico Moreira, que está em Winnipeg, no Canadá. Portanto, o Ricardo Moreira. Portanto, 2 pelo menos já responderam. Quem quiser, está em baixo. Aproveitem e acho que...
Desta vez só aceitamos sportingistas no estrangeiro. Desta vez.
E têm que provar que estão no estrangeiro. Vão ter que ir à rua, mostrar o nome da rua, a imagem da rua com o computador. Mas nós temos a certeza que aquilo é o estrangeiro. Não é como estava a dizer há bocado aí o Marcos Trindade, a dizer que estava em... Como é que era? Red City?
Red River City.
Isso ainda não conta, isso ainda não dá.
Red River City é muito, muito bom. Bem, obviamente o programa já vai longo, e agora tenho aqui uma surpresa para estes dois meninos. Não são vídeos, não são frases. O Sporting
é o Gyökeres a mandar-nos um beijinho, não? Não é o Gyökeres a mandar um beijinho.
Com coração. É sim, senhor. Mas bem, dizer-vos que obviamente o Sporting 160 faz... 7 anos de existência esta semana, e como sou eu quem prepara o programa, eles não vão estar à espera deste momento. Portanto,
vou buscar os lenços.
Não precisas, okay. Até porque vais ser tu a falar, Tom Castro. Até porque vais ser tu a falar. Ainda antes de passar aqui ao João. Pedro, nestes 7 anos de programa, para além de todas as alegrias, todas as amizades, o que é que o Sporting 160 te trouxe?
É, sem dúvida, as amizades. Isso, esse, eu acho que as amizades que nós fomos fazendo ao longo destes 7 anos, seja porque as pessoas nos ouvem aqui, seja porque as pessoas falam connosco nas redes sociais, e especialmente as que nos cumprimentam nos estádios, especialmente neste último ano, dois anos, tem sido absolutamente inacreditável. Esse é provavelmente o melhor que nos trouxe enquanto programa, enquanto esta terapia que vamos, que muitas vezes as pessoas dizem aqui que vamos fazendo aqui às segundas-feiras. Esse é para mim é o ponto mais importante, quase ter aqui pessoas que já são, que praticamente estão aqui desde o início, que são quase como família. E obviamente nos considero a ti, ao João e ao Zé Duarte, porque isso já vocês já somos amigos há muito tempo. Obviamente, eu de João, na verdade, conhecemos pessoalmente em agosto de 2016, um pouco antes do programa, num célebre Passo Ferreira Sporting, que até há um frame nosso na televisão, estávamos a discutir no cimo do estádio, mas a verdade é que o primeiro ponto é claramente estas amizades. Tanto no programa, depois também deu para conhecer o Tigas, o Gonçalo, que também esteve aqui nisso, o mesmo Gonçalo o de Espanha, a malta americana, que agora tem o seu nome e que seguiu o seu caminho. Portanto, esse, obviamente, essas pessoas que fizeram parte, é normal que obviamente tem aqui um carinho especial. Mas a amizade com todas estas pessoas tem sido muito bom. E depois, o outro ponto, obviamente, é falarmos com pessoas que certamente em noutras circunstâncias não era possível. É engraçado, sejam os convidados, ainda agora falamos do Afonso Figueiredo e depois logo a seguir tive com ele no Bessa, ou já entrou também no nosso Patreon, já comentou, seja o Jordan Nobres, que foi o nosso... É curioso, Mariana, porque... O Sporting 160 começa com um episódio que se chamava de Varsóvia a Lisboa em 4 dias. Começa com uma derrota dura da Liga Europa, mas logo a seguir temos outra derrota, é o derby com o Benfica, onde vai o Manuel Neves, um adepto benfiquista. Depois a seguir vai o João Quadros, que depois acabou por nos bloquear, pelo menos a mim bloqueou-me nas redes sociais, mas enfim...
Também.
Bloqueou várias pessoas, às vezes sem se perceber porquê. Depois tivemos Pedro Candeias, por exemplo, jornalista do Expresso. Tivemos o famoso especial eleições com o Pedro Madeira Rodrigues, o Boronha, o Gonçalo Nascimento Rodrigues, o Ricardo Andorinho, o Diogo Bernardo, o Luís Cristóvão, o Goalpoint, o Pedro Buxeri Mendes, o Jordanova, Tasca do Xerba, a Curva Belíssima, onde tu foste, o Beto Severo, o Rui Miguel Tobar, o João Edgar Treinador, o Duarte Gomes, o árbitro, o Rui Malheiro, o Fernando Fernandes, o grande campeão, o Miguel Pontes, o Carlos Souza, que tantas vezes nos ouve, o Nathan Costa, o Tom Cundero, o jornalista, o Rui Monteiro, o Luís Vidigal, a Diana Silva, o Tiago Estevão, o Valinhas, o Pedro Figueiredo. Isto foram só nomes que eu disse até ao programa 50. E, portanto, repara, era quase impensável que nós, em 50 programas, se o João alguma vez... tivesse na cabeça que ia fazer um programa e que em 50 programas ia ter esta gente toda para falarmos e para convivermos e para estarmos nas relotes e ligarmos para a Bulgária para dar os parabéns ao Jordanov, que há vídeo desse momento num jogo contra o Porto, nas relotes, em que andámos a passar o telefone às pessoas que quiserem. Portanto, esse para mim é o segundo grande ponto. E depois o terceiro, obviamente, é podermos estar aqui de uma forma livre, com a liberdade de expressão que nos assiste, dizemos aquilo que achamos, que pensamos, sem amarras, sem querer tachos no Sporting, como tanta gente achava. Luís Silva, que também contribuiu para o Sporting 160, está aí o Luís Silva também. Portanto, esse para mim é... Podemos estar aqui de coluna bem direitinha, e tanto estamos aqui quando o Sporting ganha como quando o Sporting perde. E como nós sabemos... Nestes 7 anos, os 3 primeiros anos, aos 4, nós ganhamos muito pouco. Ganhamos pouquíssimo para aquilo que é um clube como o Sporting.
Pouco nada.
E essa resiliência que tivemos, tudo, todo este, tudo aquilo que fomos construindo, não precisa ter números, não são milhões de pessoas que nos ouvem, nem poderiam ser, são uns milhares e chegam-nos ao que é. Eu nem quero imaginar se fossem milhões, mesmo assim já nos conhecem nos estádios, eu não sei o que mais, não podíamos medo. Andar na rua e até tinha medo do que é que poderia acontecer. Mas a verdade é que estas três coisas, a família Sporting 160 que nos uniu, os convidados, e depois podemos estar aqui livres. Eu no sábado passado, na sexta-feira que foi feriado, eu tive em Zurique de segunda à quarta-feira. Claro que eu pus as fotos e apareceram logo três ou quatro sportinguistas a perguntar se queria ir ter com eles. Epá, mas estava em trabalho e era completamente impossível. Mas depois, quando regressei na quarta à noite, uma pessoa amiga que me segue no outro podcast, no Fever Pitch, onde eu falo com um benfiquista e um portista, um grande adepto benfiquista, que é o Dúlio, estava em Zurique, mas já não me conseguiu apanhar, mas vinha a Portugal. E vinha com um jornalista italiano da 442, da 442, e mais uns amigos, e uma das passagens dele ia ser aqui em Gaia, e fez questão de nos convidar para ir tomar café, a mim e ao Miguel Pereira. E eu fui lá, estive lá um bocadinho com ele, ele era um benfiquista, estavam dois portistas, três portistas, o Miguel e mais dois amigos do Dúlio, estava esse jornalista que é do Módena, era do Módena, e estava eu. E curiosamente, esse jornalista tinha-me pedido se eu conseguia desbloquear duas situações, e fiquei contente por conseguir desbloquear as duas situações. Apesar de não ter uma foi arranjar-lhe acreditação para ir ao Alvalade, que é uma coisa que eu, felizmente, quem arranjou, sabe quem arranjou e sabe quem me arranjou, agradeço-lhe profundamente, já tinha agradecido via WhatsApp, e ainda lhe arranjei uma entrevista com uma pessoa espetacular da direção. Portanto, até nisto, pessoas que às vezes eu não tenho. Porquê? Porque no meu
índio...
Não foi o Varandas, mas foi o braço direito. Mas no meu íntimo, o que eu estava a fazer era ajudar o Sporting. E como é para ajudar o Sporting? Eu, se tiver que falar com o Varandas, eu não tenho problema nenhum, desde que seja para ajudar o Sporting, desde que seja uma coisa positiva, uma mais-valia para o Sporting, não tenho problema absolutamente nenhum, mesmo não tendo votado nesta direção. Se eu vejo que aquilo é uma mais-valia, sou logo o primeiro a tentar arranjar a forma de, olha, está aqui uma pessoa que tem uma coisa que pode ser interessante para o Sporting, olha, ouçam-no pelo menos, e é isso que peço. E para mim, estas são estas coisas todas que nos têm dado muitíssimo prazer, e nunca imaginaria, Mariana, 7 anos a fazer todas as segundas-feiras, ou pelo menos quase todas. Claro que nós falhamos ali para aí 5%, 10% por causa das férias e por causa de às vezes quando o Sporting joga como ontem, mas é absolutamente inacreditável. Eu nunca imaginaria que iríamos estar aqui 7 anos a falar de esporte. E agora também não me consegui imaginar a não fazer isso. Podemos às vezes ter mais preguiça, às vezes custa-nos, é um facto.
Há dias que não apetece.
Mesmo quando o Sporting ganha, há dias que estamos cansados, ou seja, de trabalho, porque isto não é a nossa vida, nem o Patreon é a nossa vida, por amor de Deus. Mas a verdade é que também já não me imagino a não poder, pelo menos, estar aqui. Nem que seja a dizer merda mas pelo menos digo a minha merda e fico todo contente por dizer a minha merda. É aquilo que eu acho, e pelo menos sei que aqui posso dizer a minha merda à vontade e várias vezes, porque é aquilo que eu sinto, e portanto é um prazer enorme estar aqui com vocês. Já estou muitas vezes nos estádios e fora dos estádios, e portanto estar aqui é como estar com a família, porque isso é absolutamente fantástico.
E assim, senhor João Castro, o que é que tu dizias ao João no ano em que ele criou aquela coisa que era o Sporting 160, que era uma coisa que começou no Twitter e depois passou para o podcast? O que é que lhe dizias?
Dizia que era um grande maluco por fazer uma coisa daquelas, não é? Claramente, quer dizer, vais-te meter uma alhada do caraças que vais ficar sem segundas-feiras. Mas a verdade é que o Pedro já resumiu muito bem aquilo que todos nós sentimos por fazer o programa, pelas amizades, pela família Sporting 160, pelas pessoas que conhecemos, pelas pessoas que tivemos a possibilidade de conhecer e de entrevistar. Por estar aqui, e basta estar uma pessoa a ouvir-nos, que já nos sentimos realizados, e ainda para mais sabemos que no estrangeiro, se calhar somos o programa de Sporting que que se ouve mais no estrangeiro, eu quase que diria que sim, pela quantidade de pessoas que nos chegam. E depois aquilo, uma coisa muito, muito importante é que nós mantivemos sempre aqui a nossa linha. Muita gente dizia, ah, mas eles vão ser vendidos a estes, aqueles, a qual, e estamos aqui, de coluna erguida. Também é muito gratificante, obviamente, ver o crescimento de todos nós. O Pedro tornou-se o rei dos podcasts, vai, comenta tudo e mais alguma coisa em 500 podcasts. Tu estás no Jornal Notícias. Eu também, obviamente, e se vamos ouvir algum trecho meu, vamos ver que realmente nós evoluímos muito, basta ouvir os primeiros Exato. Programas, estamos a falar todos, e portanto, e não só, muita gente que também passou aqui teve a oportunidade de depois, se calhar, de ser convidado para outros lados, porque a verdade é que, conforme o Pedro disse, Sim. muita gente nos ouve.
Sim. 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 Sim.
E portanto,
com tosse.
É verdade é que tornou-se, muitas vezes fomos citados nos jornais e tudo, muita gente nos ouve, porque depois aproveitam também as nossas opiniões, muita gente começou a pedir as nossas opiniões, e nós mantivemos sempre aqui, ou seja, muita gente se calhar vaticinava que nós fizéssemos as coisas de maneira diferente, ou tivéssemos tentado, não sei, alguma colagem ao clube ou outra coisa, mas nós fomos sempre independentes, e foi isso que eu combinei com o Pedro desde o início, nós íamos ficar sempre juntos, independentes, e o Pedro disse, dizer as merdas dele, eu digo as minhas, tu faz as tuas perguntas e nós mantemos aqui, as pessoas mantemos aqui também porque nós, eu e o Pedro, nós precisamos também às vezes disto para falar do suporte e para descomprimir, ou seja, embora eu acho que obviamente o Patreon ajuda muito no pós-jogo, acho que é uma catarse que nós fazemos ali no pós-jogo, mas é verdade aqui serve muito de terapia para muita gente, principalmente e nós que não temos assim tão bons resultados nestes anos, tivemos alguns, já tivemos alegria, já fechámos todos um título, já fechámos todos uma taça da Liga, quase que morríamos de ataque cardíaco todos, duas vezes, taças de Portugal, a supertaça, futebol feminino, e portanto, já tivemos muitas alegrias, mas a verdade é que já tivemos que comentar momentos muito dolorosos do Sporting, e o Pedro salientou isso e bem, nós estamos cá nas derrotas, por mais pesadas que sejam, mais humilhantes, como levámos do LASC aquela goleada, como fomos ver o Manchester City e viemos a comentar no carro a goleada e tivemos que comentar e portanto estamos cá sempre para o clube. O que nós tentamos fazer, e para as pessoas percebam, é na nossa opinião o que é o melhor para o Sporting, seja criticar ou seja elogiar. Portanto, nunca vamos fugir desta linha. A nossa linha é simples, não há nenhum objetivo por trás. Se eu achar que devo criticar o Sporting por algum motivo, irei fazê-lo aqui. O programa é nosso, e, portanto, a liberdade é nossa. Se eu achar que devo elogiar, vou elogiar o Sporting, não com segundas intenções, mas sim porque eu acho que o Sporting teve bem. Claro que queremos sempre elogiar o Sporting, queremos sempre comentar vitórias, queremos sempre comentar títulos. Não sendo possível, estamos cá, obviamente. E, portanto, só uma palavra final também para todos os adeptos de outros clubes que até nos ouvem e que nos respeitam, muitos. Muitos programas também que nos convidam para ir lá, outros podcasts, seja do Porto, do Benfica, seja quem for. Tenho pena que nunca, por exemplo, tínhamos a oportunidade de ir a um programa do Braga, do Boa Vista, do Vitória. Gostaria muito de ir, digo já, gostaria muito de ir, mas a verdade é que nós, tudo que nos pedem até para ajudar, mesmo no Twitter, para divulgar venda de bilhetes, eu e o Pedro estamos sempre a fazer isso, e portanto fazemos isso pelo bem maior, que é o Sporting. Portanto, acho que para acabar... É agradecer, obviamente, o apoio de todos e todo o carinho e que continuem a pagar cervejas quando nós nos encontramos no estádio. Isso é o mais fundamental de tudo, é que nos continuem a pagar
Essa
as cervejas.
É a parte mais importante.
Sim, porque eu nunca levo trocos, agora só levo multibanco e, portanto, é importante alguém ter trocos e agradeço a toda a gente que nos paga as cervejas.
O João Castro é menino fã do MBA, basicamente é isto.
É isso, é isso.
Por isso é que ele nunca tem trocos. E agora que já está feita a pergunta que estes dois não estavam à espera, vamos à pergunta básica de final do programa. As vossas notas finais. Pedro Varela, começo por ti.
Olha, eu desta vez vou deixar as notas para o João, que eu certamente às vezes roubo-lhe aqui as notas. Eu a minha nota final, e é só para que fique registado, porque e é uma nota até mais pessoal. E como nestas coisas nós falamos muitas vezes coisas muito pessoais e se calhar às vezes até mais do que o que se calhar deveríamos, mas a verdade é que fazemos. Eu sou sportingista por causa do meu avô, que atualmente tem 88 anos e desde e foi ele que me levou aos Estados pela primeira vez. Tenho 88 anos, levou-me ali por volta de 6, 7 anos aos primeiros Estados em Portugal e é por ele que, por causa dele, e ele é de Rio Tinto, curiosamente, hoje tem-se falado muito de Rio Tinto, e desde que eu me lembro, desde que eu comecei a ver futebol e a lembrar-me de comentar com ele ou de ver os jogos, porque antigamente não se ia ao lado, nem fora de casa, como se vai hoje, já lá passam 36 anos, à vontade, pelo menos desde os 12 anos, 11, 12 anos, e pelo menos desses 36, aos que eu vi durante muitos anos em casa dele, os que não ia aos Estados, ia sempre religiosamente, até me casar, e eu casei-me já com, já nem sei, 26 ou 28 anos, já nem sei ao certo, mas até me casar, ia sempre ver religiosamente os jogos todos, se não fosse ao estádio, a casa dele, ouvir os relatos, que no início ouviam os relatos, ou então ver na televisão os jogos. No domingo no jogo contra o Benfica pela primeira vez, e este jogo contra o Gil Vicente representou a primeira vez em que e destes 30 e tal anos, quando eu não via com ele, eu todas as noites, quando acaba o jogo do Sporting ou todas as tardes, ligo-lhe sempre, e pela primeira vez nestes não sei quantos 36, 37 anos sportingistas, não lhe ligo. E a partir de hoje, a partir desse jogo, não lhe tenho ligado mais, porque contra o Benfica sentiu-se mal e fui para o hospital, porque acho que se até nós nos sentimos mal, e portanto.
Mas está bem, Pedro?
Está. Teve que ser. Não, provavelmente. Eu fiquei. Não lhe liguei ontem, porque fiquei. Pediu, a minha mãe já me pediu também para não lhe ligar, porque depois há sempre aquela emoção, às vezes, mesmo quando o jogo ganha, há sempre, fala-se,
comentário, claro.
Comenta-se, claro. Não sei mais, uma pessoa exalta-se ali um bocado às vezes, ou quando perde ou empate, e a minha mãe até me pediu, não ligues, e eu devo-lhe ligar amanhã ou depois de amanhã para comentar com ele, porque ele teve a sorte que eu não tive, ele viu jogar os 5 violinos e, portanto, viu o Sporting ser campeão muitas vezes, o que para um sportingista do Porto, fez muitas maluqueiras, lembro perfeitamente de quando os anos em que fui campeão em 99-2000, e das loucuras que se fez em ir às Aliados e outras coisas mais, mas é a primeira vez, provavelmente, que me lembre de uma forma consciente que não irei fazer mais esse ritual e que provavelmente, que é um ritual que significa que está a chegar um fim de ciclo, e isto também é um pouco o Sporting que eu, por exemplo, não tenho passado ao meu filho, não passei, o meu filho não liga absolutamente nada ao futebol nem ao Sporting, a minha filha liga, e ontem quando começamos a ver, olhou para a televisão, e quando foi gol do Gil Vicente, ela olhou e disse, mas está um no Gil Vicente, e eu, pois está, filha, tem calma, eles marcaram, mas ok, pronto, sei lá, depois mudou, mas é verdade, e portanto, e como estamos aqui a falar de família e falar de daquilo que nos toca muito, são estas coisas que nos tocam, são estes pequenos pormenores que nós levamos pela vida, porque se nós fôssemos, como eu digo sempre e termino por isso, se nós fôssemos a levar o futebol racional, não fazíamos podcast, não ligávamos ao futebol, não ligávamos a estes malucos todos que nos andam aí a roubar a torta e a direito, e portanto éramos todos racionais, e nós, como sabemos, no futebol não somos racionais, somos muito irracionais, e por isso é que no sábado vamos a Guimarães, onde é sempre um jogo complicado, e como disse há bocado aqui um amigo meu, é sempre, e o Pedro e o João também conhece, é sempre o local de mais estresse para a saída, foda-se, só de pensar, e a verdade é que é provavelmente o único estádio que nós começamos a pensar, e ainda nos chegou o sábado, e já sabemos que sofre sempre ali um bocadinho, mas é também um grande jogo, e é um grande estádio também de futebol, ao nível, por exemplo, do Boa Vista, é um grande estádio de grande apoio, e quando está cheio de adeptos sportinguistas, já lá tivemos uma temporada com as duas bancadas completamente cheias, vale muito a pena, e mesmo com os 20 e tal mil do Vitória, é sempre um grande estádio para se ver um jogo de futebol. E é a minha nota só.
Pedro, ainda antes de passar aqui às notas para o João, dizer-te que um dia espero que a minha neta ou o meu neto faça o ritual comigo que tu fizeste com o teu avô. Até aos dias de hoje, porque lá está, é de geração em geração e é isso mesmo, claro, que faz toda a diferença e mantém o sportinguismo. Vai correndo tudo bem, portanto, as melhoras para ele, O Sporting dá cabo de nós, a verdade é essa. João Castro, as tuas notas finais.
Olha, a primeira nota vai para o avô do Pedro, claramente. Um grande abraço para o Pedro pelo avô. Eu já presenciei essas chamadas. E o Pedro, depois nos jogos, no carro, fazia as chamadas para o
avô. Ao estádio,
quando ele é mítico a falar. Às vezes mais curto, às vezes mais longo. Depende também do jogo, obviamente. Mas é interessante a conversa sobre o Sporting, a maneira como também o avô dele vê o futebol. Já presenciei, já. Portanto, vinha eu a guiar e o Pedro a falar com o avô, é bastante interessante. E estava um grande podcast, eu e o meu avô a falar de Sporting. Fica aqui a ideia, Pedro.
Eu já pensei ir lá e filmar, até porque a vida já é curta para ele, e já pensei nisso, porque eu tenho a certeza.
Dava espetacular.
Acho que ali ele hoje em dia ainda repete muito, há coisas que já repete, claro, muito, é normal, com 88 anos. Tomara eu chegar com a locução que ele tem e a forma que tem, e chegar à idade dele com aquele. Exatamente. Mas há coisas, obviamente, que repete. Mas eu já pensei nisso, ir lá um dia destes e gravar com ele algumas memórias, nem que fosse interferido, e depois guardar o registro.
E Asaldo, o Peruteiro, o Chico Galinos.
Uma das primeiras memórias que tenho dele é ele, consciente, é ele dizer o 11 inicial do Sporting nos tempos dos famosos 5 violinos, aquele 11 tradicional. Ele diz aquilo como quem diz a tabuada. Foi uma das coisas que me começou a impressionar desde cedo, e das poucas vezes, e tenho uma fotografia com o Travassos com ele, que eu guardo religiosamente, que é provavelmente das fotografias que eu mais gosto, e na altura, como ele disse, podíamos ter tirado fotografias, estavam lá todos os violinos que eram vivos, e só tiramos com o Travassos, ainda não sabemos porquê, porque é que só tiramos com ele, mas é o que temos. Mas sim, se calhar um dia tenho que gravar isso.
Eu, por acaso, o meu avô era benfiquista e também tinha um ritual que eu, durante muitos anos, almoçava sempre com ele, e, portanto, falávamos de futebol, sobretudo à segunda-feira, que os jogos eram quase ao fim de semana, não é? Antigamente não havia jogos à segunda-feira, e era engraçado que tinha um ritual, que era falar de futebol. Eu falava do Benfica, eu falava do Sporting. Acho que foi com o benfiquista que eu falei mais até hoje, porque era interessante ver o ponto de vista também de outra pessoa, benfiquista, obviamente. Ainda para mais, o meu avô foi sócio de para aí 10 clubes, que é uma coisa incrível. Tem os cartões de sócio. Em relação às notas, futsal, claramente, não é? Uma grande vitória, mais uma alegria da equipa de futsal. Hoje uma vitória do handball, acho que nós estamos muito fortes nas modalidades, realmente, e portanto vamos ter que trazer o Tigas aqui à força para ele comentar muitas modalidades. Acho que no voleibol feminino...
Volta, Tigas, volta!
Sim, há ali coisas no voleibol feminino que é preciso reforços. Eu tenho lido o Adrian religiosamente na tasca do Xerba para perceber como é que está as equipas de voleibol. Portanto, quem gosta de voleibol, que lê o Adrian na tasca do Xerba. Os textos são fantásticos, escreve muito bem, quem me dera escrever como ele. Depois, pronto, além das modalidades, dar aqui uma nota que não tem nada a ver com o Sporting, mas é para a Rosa Mota, que venceu uma maratona aos 65 anos, que eu acho que é inacreditável, e portanto que nós somos aqui do Porto, a Rosa Mota diz-nos muito, e é realmente um exemplo de esportista, não é? A Rosa Mota é um exemplo inacreditável, e queria deixar aqui esta nota porque é das pessoas, das atletas que eu admiro mais. Já falei aqui do Fernando Mamed, do momento menos bom que atravessa, e que espero que rapidamente consiga recuperar outro grande campeão, porque nós vamos perdendo aqui alguns ídolos. Eu tenho um tio meu que já foi corredor pelo Sporting, de atletismo, já venceu algumas provas nacionais importantes, e ele conhece essa malta toda do atletismo, e o atletismo diz-me muito. Os irmãos Castro, o Leitão, conheço o Carlos Lopes, o Fernando Mamed, obviamente, e portanto conta-me histórias inacreditáveis. Há uma história curiosa que ele não sabe da camisola dele do Sporting. Ele disse-me que já me deu há tempos, mas eu já lhe disse que não me deu, que senão estava aqui exposta, que era uma camisola de Sporting, que ele foi campeão nacional de atletismo. Mas eu vi essa camisola muitas vezes, e isso representava mesmo o atletismo, aquelas camisolas de alça, do atletismo como se usava, como os irmãos Castro,
aquelas,
o Carlos Lopes
mais usava. Sim.
É inacreditável a camisola, tenho muita pena de ele não saber onde é que está a camisola, porque senão ia trazê-la aqui. Mas ele conta memórias do atletismo inacreditáveis, as provas e como é que se competia antigamente. Olha, dava um grande convidado, qualquer dia, quando quisermos fazer um programa de atletismo de fundo, vocês vão ver que são histórias de atletismo inacreditáveis, e o meu tio é um bom contador de histórias. Depois, e aqui para acabar, só uma nota, falar um bocadinho. Eu ontem tive que falar isto na Rádio Observador, só uma nota, que é do treinador do Gil Vicente, quando se veio queixar do VAR, e que o VAR marcou, e que o árbitro não foi atrás da decisão do VAR, e, para que as pessoas, se calhar, peguem no episódio do Sporting, e pessoas até ligadas ao futebol, infelizmente, peguem no episódio do Sporting do Arthur Gomes e percebam o que é o VAR. O VAR é um árbitro assistente, a decisão final é sempre do árbitro. E portanto, nesta situação, e para que as pessoas entendam, não vale a pena vir com a história que o VAR marcou e que devia ser sancionado. Não, o árbitro vai ver, em caso de dúvida, e a sua decisão é sempre perentória. O chefe da equipa de arbitragem é o árbitro, o VAR não ultrapassa o árbitro. Mesmo em questão de fora de jogo, se o árbitro tiver dúvidas, pode ver as imagens para ele decidir. E, portanto, não há aqui a questão do VAR decidiu e o árbitro tem que ir atrás da decisão. Eu só queria relembrar isto, porque ontem houve muitos comentários. O treinador do Gil Vicente colocou essa questão duas vezes na conferência de imprensa, o que é incorreta para quem está no futebol colocar a questão desse sentido. É preciso educar as pessoas. O árbitro continua a ser o chefe máximo da equipa de arbitragem presente em campo, ou mesmo estando o jogo a ser acompanhado pelo VAR. Portanto, era uma nota só educativa que eu gostava de deixar, que ontem irritou-me um bocadinho aquelas duas interpelações sobre o VAR e o árbitro não ter acompanhado a decisão do VAR. E de resto, Mariana, eu acho que salientar obviamente a equipa do Sporting em primeiro lugar, numa altura muito importante do campeonato, dar esta nota pela saúde mental da equipa. O ano passado, acho que só duas vezes é que demos a reviravolta ao jogo. Este ano voltamos a mostrar que conseguimos dar a reviravolta ao jogo. Esta comunhão da equipa, nota-se aqui um ambiente diferente. Deixo só este apelo. O Ruben Amorim deixou um apelo muito engraçado ontem na conferência de imprensa. Aquela nota e ela dizer que não fica chateado se os jogadores forem pela cláusula é claramente um recado para a direção. E, portanto, eu diria mais, em janeiro não vender ninguém, reforçar a equipa, e acho que teremos aqui uma equação muito boa, ou uma fórmula muito boa de podermos ganhar títulos, ou seja, não sair a ninguém em janeiro, reforçar a equipa, um ou dois jogadores, e eu acho que esta equipa fica com armas suficientes para lutar pelo menos até ao fim por todos os títulos que está envolvida.
E obviamente deixar eu aqui duas notas. A primeira delas são os 344 jogos de Seba Coates. Ao serviço do Sporting, os jogadores estrangeiros com mais jogos pelo Sporting, e tem sido aqui uma peça crucial na equipa de Rubén Amorim. Já teve os seus altos e baixos, já teve fases muito boas, já teve fases muito más, mas queremos Seba por muitos e longos anos. Deixar também uma nota que na UEFA Futsal Cup, desculpem, na UEFA Futsal Champions League, no grupo de elite, as filas para entrar no pavilhão eram gigantes e enormes, porque não houve organização por parte da segurança a entrar para revistar todos os adeptos e para podermos entrar aqui no pavilhão. Portanto, prometi ao Sr. Carlos que falava sobre isto. Não me esquece isso, Carlos, mas pede-se aqui um bocadinho mais de organização. Uma última nota, dizer-vos, e já disse isto no Twitter, e há muita gente que não sabe, os bares em Alvalade e no pavilhão dão 10% de desconto a todos os sócios do Sporting Clube Portugal. Basta chegar ao bar, dizer quero 2 cafés com desconto sócio, em vez de 2€, pagamos então 1,80€. Obviamente faz aqui.
Ué, caro toda, o café.
Toda. É. E é mau, ainda por cima. Portanto, imagina. Mas pronto, deixar aqui esta. Dei um exemplo dos cafés porque é o preço que sai de cor. Portanto, obviamente, não é a melhor comida do mundo, mas o dinheiro que se pode poupar faz toda a diferença. E obviamente, dei aqui os parabéns à equipa do Sporting uma vez mais, porque voltámos ao lugar que nos pertence, e esperemos que seja assim até ao final da temporada. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto, agradecer obviamente ao João e ao Pedro uma vez mais pelos comentários, pelos excelentes comentários. Obrigada a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Para a semana voltamos com convidados do Sporting que moram no estrangeiro para falar sobre aquele que vai ser um grande, grande jogo na cidade de Guimarães, frente ao Vitória, no próximo sábado. Obrigada a todos. Viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.